Senhor presidente José Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, inicialmente quero aqui manifestar que, com satisfação, posso fazer o presente pronunciamento com a audiência de Vossa Excelência. Por uma coincidência, ou por várias coincidências, em momentos outros em que ocupei a tribuna, Vossa Excelência não estava naqueles instantes, naqueles momentos, presidindo a sessão. E quando eu compareci aqui ao plenário para registrar minha presença na casa no dia de hoje, vendo Vossa Excelência na condição de presidente desta sessão nesse momento, não poderia perder a oportunidade. Como ilustre político da história política do nosso Brasil, me honra muito ter o privilégio da sua audiência e poder falar sob seu comando.
A felicidade foi minha não estar presente nas suas outras intervenções.
Não por isso. Naturalmente, ouvindo a manifestação do senador Pedro Simo a respeito das emendas que estão em discussão, eu também me senti privilegiado porque, certamente, a figura do senador Pedro Simo é uma figura que enaltece e valoriza a vida pública brasileira e, principalmente, a história do Senado da República. Suas observações e contribuições são sempre muito importantes e valiosas. Eu devo dizer a Vossas Excelências que lamentei profundamente não ter sido inscrito entre os senadores que integram a Comissão de Reforma Política criada no início da presente legislatura. Claro que compreendi perfeitamente a condição de não ter sido escolhido, porque muitos outros com mais história, com mais conhecimento e até com mais qualificação do que eu poderiam contribuir para chegarmos ao momento de produzirmos e votarmos emendas constitucionais e mudanças legais que levassem o Brasil a uma nova condição político-eleitoral. E confesso que fiquei entristecido por não participar, porque a minha disposição era tão somente de contribuir e de auxiliar, com ideias muito novas, muito inovadoras, muito atuais, penso eu, e que estão muito próximas do pensamento do meu povo, da minha gente, do Estado de Santa Catarina, que, como todos sabem, é um Estado que tem uma grande contribuição na economia, uma grande contribuição institucional para o país, mas também tem um nível de cidadania muito elevado. E isso se comprova pelos frequentes e pelos constantes resultados de manifestações e ações e eleições que se realizaram no meu Estado. Obviamente que concordo e aplaudo as propostas que estão em discussão. Eliminar da nossa condição constitucional a possibilidade de eleição de suplentes parentes de titular de mandato é, obviamente, uma providência adequada. Mas, se nós olharmos a Constituição Federal como ela está escrita e o que ela prevê, obviamente, senador Pedro Simon, seria desnecessário, porque os políticos, os partidos políticos, as instituições, por si só, deveriam impedir e evitar que tal acontecimento se realizasse no nosso processo eleitoral. A Constituição fala em dignidade, a Constituição fala em representação popular efetiva e, obviamente, que o concurso de parentes para o exercício de cargos e de mandatos de suplência não está compatível com o que prevê a Constituição Federal. Mas, apesar de isso ser um item constitucional e se fazer necessário corrigirmos o rumo, obviamente, se for para inscrever na Constituição esta regra, que assim seja. O fato de reduzirmos de 2 para 1 senador, já ouço Vossa Excelência senador Pedro Simon com muito prazer, o fato de reduzirmos de 2 para 1 suplente de senador também me parece adequado Embora eu deva dizer a Vossas Excelências que os meus suplentes, César Souza e Atos de Almeida Lopes, contribuíram muito com a minha eleição, contribuem muito com o exercício do meu mandato, me ajudando nas atividades de senador, que principalmente aquelas que devem ser desenvolvidas no Estado. Mas também considero que o processo de substituição do senador que se altera se justifica justamente pela introdução da figura de um suplente único. E, nesse sentido, eu quero felicitar o senador Luiz Henrique da Silveira pelo seu brilhante relatório a respeito dessa matéria. Quanto à data de posse, obviamente que se faz necessária, porque o nosso país comemora o dia 1º de ano, como todos os outros, e é importante que essa data seja alterada até para que nós tenhamos valorizada a posse e valorizado o ato institucional que resulta das eleições, que é a posse dos eleitos. Eu estou certo de que essas três propostas serão aprovadas pela unanimidade dos senadores e considero que elas são as primeiras. E quero dizer a Vossas Excelências, muitas outras precisarão acontecer e serem votadas nessa casa. Eu, pessoalmente, considero que algumas mudanças deveriam ser feitas, mas falarei delas após ouvir a manifestação do ilustre senador Pedro Simo.
Vossa Excelência fez uma exposição muito profunda quando disse que grande parte da seleção na organização dos candidatos devia ser feita pelo partido político. Vossa Excelência está profundamente correto, é o normal. Eu tenho uma emenda nesse sentido. A minha emenda diz que em qualquer convenção partidária, para vereador, para prefeito, para deputado, para governador, para presidente da República, para deputado, para senador, na convenção é registrado o candidato. E um percentual ínfimo de membros da convenção pode tentar impugnar essa candidatura. Não, eu não sou a favor desse candidato porque a ficha dele não é limpa. Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque tem mais aquilo. E eu acho que o partido é que tinha que fazer a primeira seleção de escolher os seus candidatos. Quer dizer, não é a justiça eleitoral, não é coisa nenhuma. A seleção devia ser feita no partido político. Vossa Excelência tem razão. Se nós fizéssemos isso, já era uma grande coisa. Ninguém conhece mais a vida dos candidatos de um partido X do que lá na cidade dele, no estado dele, os colegas de partido. E esses colegas de partido se dizem, não, eu quero impugnar porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí se põe em votação. E ele ou obtém a aprovação da convenção ou é rejeitado. Acho que já seria um grande passo começar o ficha limpa para a convenção do partido. Mas, lamentavelmente, o partido não faz isso. E, lamentavelmente, a justiça eleitoral também não tem condições de fazer. Faz a posteriori. Primeiro aparece, primeiro ele é candidato, segundo ele é eleito e depois aparece o escândalo determinando e aí ele é afastado.
Eu acolho a manifestação de Vossa Excelência e, obviamente, que a emenda poderia ser até mais ampla e mais profunda, porque ela poderia contemplar, por exemplo, a figura dos ex-parentes. Nós sabemos que no mundo político e eleitoral do Brasil, em vários municípios, em vários estados, nós conhecemos fatos como o divórcio, produzido exatamente para descaracterizar a condição de parentes. E, por conta desse procedimento, é permitido pela Justiça Eleitoral a eleição de ex-cônjuges exatamente sem nenhuma restrição. Deveríamos contemplar nessa emenda também os ex-parentes. Não existe ex-filho nem ex-pai, mas tem ex-mulher e tem ex-marido. E, muitas vezes, nós vimos na estrutura jurídica eleitoral do país.
Agradeço a todos e, oportunamente, voltarei a comentar a reforma eleitoral a respeito dessas emendas e de outras.